Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo.
Tem uma coisa que eu quero falar para vocês há muito tempo. E eu venho evitando, não é que eu venho evitando, eu venho esquecendo, gente. Que é, toda vez que eu saio do meu apartamento à noite, pra pegar ali uma encomenda, vai descer, sei lá, ir no mercado, assim. Não precisa nem ser, tem que ser à noite, porque à noite geralmente é pior. Mas tem um hall ali quando você sai, eu moro em apartamento, né? Tem um hall. Daí eu abro a porta, eu sempre saio pela saída de serviço, sabe? Tem duas portas no apartamento pra você sair ou entrar, né? Depende se você tá indo ou você tá voltando. Mas enfim. E quando eu saio pela saída de serviço, a luz automática, sabe essa luz que acende com o movimento? Ela não acende. O sensor tá muito longe. E, gente, é um escuro. Mas é um escuro, assim, que é aquele escuro que eu penso, eu posso morrer. Porque tem uma escada aqui do meu lado e tem um vão também que desce 18 andares que eu posso tropicar e cair. Tudo bem que eu não vou caber naquele vão ali, né? Mas, gente, daí é sempre... Não tem uma vez que eu fiquei assim, eu fecho a porta, assim, tranco a porta, viro pro escuro e falo assim, ok, é só chegar até o elevador. Quando eu tô assim, na metade do caminho, a luz acende, entendeu? Ficar mais perto do sensor. É um sensor ruim, deve ser um sensor de 50 anos. O prédio é que tem 50 anos, né? Mas daí eu sempre... Cada hora eu faço uma coisa mais idiota nesse momento, assim, do escuro absoluto, sabe? O breu, como as pessoas falam, né? Esse momento que você fica tão sem sentidos, assim. Daí, às vezes eu vou andando de lado com as mãos... eu vou andando de lado... Ai, gente, não tem uma vez que eu não me sinto idiota. Eu vou andando de lado, meio que com a mão, assim, se mexendo pra ver se o sensor pega mais fácil. Mas não pega, gente. Eu sei. Já faz 2 anos que eu moro aqui. E eu fico assim, pro sensor pegar, o sensor não pega. E eu vou andando devagarzinho. Eu sempre penso assim, se o vizinho abrir a porta nessa hora e me ver nessa situação, assim, andando de lado, igual um caranguejo mexendo as patas, assim, ó. Tu, 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 tu. Ele vai pensar assim, what's going on? Porque o sensor fica mais perto da porta do vizinho, entendeu? Então, acho que ele não tem essa sensação de mergulho no escuro da noite, sabe? E uma coisa que eu penso muito sobre isso é uma coisa que, na verdade, o César falou pra mim. Você já parou pra pensar que ali, nessa parte de dentro do prédio seu ou de qualquer outra pessoa, né? Não sei, nosso prédio, eu acho. Na maioria dos prédios, né? Talvez o seu não se encaixe nisso. Tem esse ponto ali dentro que é um buraco negro. É um buraco negro, não que ele vá sugar toda a luz e energia, enfim, transformar em quasar, sei lá o que acontece dentro do buraco negro. Assistam Interestelar. Ai, não, não assistam, eu vou falar sobre isso. Mas tem esse lugar dentro do prédio que nunca toma luz. Não é bizarro um lugar que não vê a luz do dia? Tipo, se eu abrir minha porta, entra a luz da lavanderia até ali no corredor. Mas, tipo, na escada mesmo, a luz natural nunca chegou. Não é estranho? Eu sei que não. Não faz diferença nem. Ai, gente, acordei assim. Ai, ela é tão doidinha. Ai, começou a tocar meu celular. Gente, não é que começou a tocar o celular. Deixa eu contar pra vocês. É alarme, tá? Eu tô gravando de manhã. Olha só, eu entregando conteúdo. Hoje eu falei, não, mano, eu preciso acordar mais cedo. É, o podcast tá atrasado. Não posso deixar atrasar o podcast. Mas acordei antes do despertador. É muito bom a sensação de. Ai, meu amor, eu já estou acordado faz tempo. Já estou tomando um chá, já abri recebidos, já li revistas e tal. E é sobre ler revistas que eu quero falar para vocês. Eu assino a revista Super Inter. Do nada eu saí do assunto, o escuro do apartamento, né? Ai, mas é muita coisa acontecendo. Eu moro em São Paulo. Aqui tudo acontece. Mentira, gente. Mentira, aqui nada acontece. Aqui as coisas que acontecem em São Paulo, você não faz diferença para você, porque você é uma pessoa que mora em São Paulo, mas não frequenta a cidade, sabe? Tipo, existem Isso antes da pandemia, né? Vamos aqui pensar no mundo real, não nesse mundo caótico que a gente está vivendo hoje. Mas existe a coisa de, em São Paulo tudo acontece, tem feiras, exposições, museus, milhares de baladas, tem 30 mil eventos, celebridades moram lá e blá blá blá. Gente, é da sua casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Sem tempo, irmão. É basicamente isso. Tá tudo acontecendo e é pior ainda, porque você sabe que você tá perdendo tudo que tá acontecendo. Ninguém tá indo nessas coisas. Tipo, ninguém tá indo. Eu sei que museu em São Paulo faz bastante sucesso, né? Isso é muito legal de pensar, né? Porque eu realmente achava que ninguém ia em museu. Só os caras do Tinder, que adoram escrever que vão em museu e peças de teatro, né? Mas parece que faz muito sucesso as exposições que tem no MASP e tal. É um dos maiores públicos de museu do mundo, ou da América Latina. Já vi alguma coisa assim, né? Mas a gente não aproveita a cidade, não, viu? Não tem essa ilusão. Eu vi até viralizando aí, eu fugindo do tema do podcast, que não tem tema. Mas eu vi até umas gay aí falando. Saiu um print, eu não lembro. Alguma conversa que a Pabllo Vittar, a Pabllo, rainha dona do universo drag. É do universo drag, não é nem brasileiro, é universal mesmo. Para mim, a Pabllo é a maior drag que existe. E talvez uma das maiores que já tenha existido, né? Junto com a RuPaul, ela é assim, e com a Divine, talvez. Nossa, que louco isso, né? Pensar que uma brasileira é uma das maiores drags do mundo. Atualmente, ela é a maior drag do mundo, né? Pelo menos nas redes sociais e no meu coração, mas foco aqui. Uma gay tava falando assim, ai, eu devia ter salvado aquele print, gente. Uma gay tava falando, nossa, a Pabllo mora onde? Não sei o que lá. Daí o povo falou assim, ela mora em. A Pabllo mora em Uberlândia e tal. Daí o povo falando assim, nossa, mas por que que ela ficou milionária e não se mudou pra uma outra cidade, não foi morar em São Paulo? Daí a Pabllo resolveu. É maravilhosa, coaching Pabllo. Ela só responde assim, eu sou feliz assim. Na cara da gay. Gente, existe um. Nossa, é muito, tipo, certeiro, assim. Eu sou feliz, assim. Mano, você é a Pabllo Vittar, você pode morar onde você quiser, sabe? A Pabllo Vittar tem dinheiro bastante para ela morar em Nova York, se ela quiser, para ela morar na Lua, não, porque daí vai ficar muito longe. Mas, tipo, milionária, sabe? Milionária. E tá lá morando com a mãe, em Uberlândia. Por quê? Porque eu sou feliz assim. Gente, libertação transcendeu. Hoje em dia que eu moro em São Paulo e a gente tá vivendo essa pandemia, a gente viu um monte de gente voltando para as casas onde moravam, voltando pro interior, seja porque você não quer ficar longe da família ou porque você não tá conseguindo se manter, se sustentar aqui. E se você passou por qualquer uma dessas situações, você tem meu apoio total, tá bom? Você não conseguir ter dinheiro, você não conseguir morar sozinho, você não conseguir se manter, não é vergonha para ninguém, ainda mais porque a gente tá passando uma pandemia. Tá tudo bem, só espero que você fique bem. E hoje em dia eu entendo mais do que nunca, gente. É minha sensação o tempo inteiro que eu devia estar em Sorocaba agora, perto dos meus pais. Porque é uma sensação aterrorizante saber que eu tô longe. E São Paulo é tipo 1 hora e meia. Pra eu ir da minha casa aqui, de Uber, até a casa dos meus pais, da minha casa até a casa deles, dá quase 2 horas de Uber, sabe? Porque aqui em São Paulo. No bairro que eu moro, até sair de São Paulo, até pegar lá aquelas rodovias que eu não sei o nome para chegar em Sorocaba, demora uma meia hora, assim, uns 40 minutos às vezes. Às vezes é mais rápido, tá? Às vezes demora tipo 1 hora e meia pra eu chegar em Sorocaba. Mas enfim, esse sentimento de que a gente tá num lugar errado e que se você não pode sair de casa, a cidade não faz diferença. Faz diferença eu estar aqui em São Paulo. Mas eu sei, quando as baladas voltarem a abrir, meu sentimento vai ser, ai, que bom que eu não saí daqui, vou poder bater o peitinho na boate. Mas ao mesmo tempo, não sei. Não sei qual que vai ser. Tá tão longe de acabar, né? Tá tão longe de acabar que eu não sei qual que vai ser meu sentimento. Diferente do fim da humanidade, né? Que tá perto. Pros padrões. Planeta Terra, sabe? Planeta Terra. E para os padrões galáxia, universo, então não vamos nem contar o tempo do universo, né, gente? Que o tempo do universo já funciona de um jeito diferente. Mas, tipo, planeta Terra, A humanidade não é nada, já falei isso aqui, que a humanidade é uma espinha na cara da Terra, tá bom? É uma espinha que, espremeu. Eu tava lendo aqui a revista, que era o que eu queria falar, o tema desse podcast era isso. Eu assino a revista super interessante, gosto bastante, sempre gostei. Sempre achei tipo, nossa, que curiosa e bonitinho, né? Eu lembro de eu criança, uma revista que é bem antiga, acho que tem uns 30, 40 anos, essa revista aqui. Não é que eu vou ler, tá? A marca da revista, né? Eu vou ler a de março aqui, umas matérias que eu fiquei assim, mano. Ai, ai, ai. A humanidade vai acabar, tá bom? Não quero ser alarmista e não tem nem a ver com o coronavírus, não. Porque você pensa assim, tem a questão de que a gente pode sofrer uma praga igual a gente tá sofrendo, igual foi, sei lá, a gripe espanhola, igual foi. Que eu não vou saber estar tá aqui nomeando, mas existe também aquela coisa assim: ah, os bichos não morreram com essas pragas que a gente criou? Pois vamos inventar uma coisa pior para acontecer. Daí você pensa assim: estou falando de um meteoro, porque a Terra sofre de meteoros, meteoritos, aerolitos, né? Não, meu amor, não. O planeta Terra, ele mesmo pode produzir as coisas que vão desgraçar você. E nesse momento, não estou falando do aquecimento global, que é um fato. Tá bom? É um fato consumado. Tô falando de outra coisa que eu li na revista aqui, ó. Vou ler aqui agora para você. Será que eu posso ler revista? Se eu leio poesia, eu posso ler revista, né? Não faz sentido eu não poder fazer isso. Mas enfim. Inversão em campo magnético acelerou extinção em massa. Mudanças no clima, 42 mil anos, podem ter ajudado a extinguir. Megafauna e Neandertais. Olha só, já tá percebendo onde é que isso daqui tá querendo levar, né? O campo magnético que reveste a Terra perde temporariamente sua intensidade enquanto os polos magnéticos se invertem. Só nessa pequena declaração você vê que, gente, parece uma coisa assim, como assim os campos magnéticos se invertem? Eu sabia que os campos magnéticos eles vão mudando, né? Mas se você se inverter, como assim você vai se inverter? Inverter como? Como você vai inverter uma coisa que é numa bola? Só que daí você vai estar sendo burra. Porque é uma bola, é o formato da Terra, é uma bola. É uma bola, não é tão redonda assim, né? Afinal, minha mesa é reta. Terraplanistas são assim, gente. Como é que a Terra é redonda se minha mesa é reta? Não, mas tipo, o campo magnético, se você já viu esses documentários lá do Castanhari na Netflix, o campo magnético é tipo um raio que sai da parte de cima, dá uma volta e entra na parte de baixo. Ele forma ali ele não é uma bola em volta da Terra, não é um campo de proteção, assim, tipo, ele sai de uma coisa de cima e entra numa coisa de baixo e vice-versa. Ele forma ali fica mais ou menos como se fosse uma maçã. Eu tô explicando de uma maneira muito burra? Talvez esteja. Porque na parte de cima da maçã tem aquele afundadinho e na parte de baixo também. E é mais ou menos assim o campo magnético na Terra. Por isso que em cima, embaixo também. Gente, eu vou falar mais de cima, né? Mas ali aparecem as auroras boreais, porque ali entra coisa que nos outros lados da Terra não entra, porque ali tem aquele afundado no campo magnético. Mas agora essa história de que o campo magnético vai mudar, vamos continuar lendo pra gente entender, tá? Aqui a história é bem bizarra. Pode parecer estranho, imagina que tá parecendo estranho pra mim. Imagina, é claro que inverte o campo magnético, vamos lá. Mas é um processo que se repete aqui. Que se repete a cada 200 ou 300 mil anos. Analisando um fóssil de árvore da Nova Zelândia, cientistas descobriram que a última inversão aconteceu há cerca de 42 mil anos e durou pelo menos um milênio. Tá, nessa parte eu já fiquei ok, não estou com tanto medo da desgraça que possa acontecer, por quê? Porque realmente vai demorar um pouco, né? Se aconteceu há 42 mil anos a última inversão aí dos campos magnéticos, e essa inversão, a inversão é dos polos magnéticos, gente, não é do campo magnético. O campo magnético, ele perde a força, o que é pior ainda do que se inverter, né? Ou melhor, quando tá realinhando ali os chakras do planeta, a energia acaba. E fica assim, um Deus nos acuda. Porque você pensa, entra de tudo que quiser entrar nesse planeta. Entra qualquer coisa, qualquer lixo que quiser entrar aqui, vai entrar, que vier ali da atmosfera, do espaço. E quando eu tô falando, não tô falando de alienígenas e coisas assim. Porque os alienígenas já estão aqui, independente do nosso campo magnético, né? Mas eu tô falando dos raios solares e de toda a desgraça aí, que eu não sei explicar, mas eu sei que tem um monte de desgraça que fica voando e que o campo magnético é o que protege a gente. Agora, aqui nessa matéria, eles falam assim: ter mais radiação do Sol. Olha, escuta só. Ter mais radiação do Sol ultrapassando a atmosfera influencia diretamente no clima do planeta. Isso, de acordo com cientistas, pode ter causado mudanças climáticas bruscas, incluindo aumento no número de raios, altas temperaturas e maiores períodos de luz solar, acelerando a extinção da megafauna, ou animais gigantes, e dos neandertais. Ou melhor, se os bichos gigantes morreram por causa dessa desgraça do fim do campo magnético por um milênio, por 1.000 anos, gente, não tem o que a gente possa fazer. A humanidade está fadada à destruição. Que bom, né? Aqui no Brasil já começou. Bolsonaro fala assim: não vou nem esperar o campo magnético se enfraquecer, não, né? Os polos vão se inverter, mas ainda vai demorar 160 mil anos, tá? Mas do jeito que a gente tá azarado, talvez venha antes isso. Mas vamos começar a extinção agora. Por quê, gente? Por quê? Por que que a gente não vai ter nada de bom na nossa vida? Daí eu fico me perguntando, o que você acha, né? Na verdade, estou te perguntando se é o que que você acha, não o que eu acho, né? Você acha que a humanidade vai existir daqui 100 mil anos, gente? É uma pergunta muito burra, porque eu penso assim: toda a força, a tarefa que a humanidade faz é pra gente não morrer, né? Na verdade, é só sobre isso que se trata o ser humano: não morra. Tá bom? Por isso que a gente inventa tudo que a gente inventa, para não morrer. Porque afinal, perpetuar a espécie é a coisa mais importante que existe para qualquer espécie. Perpetuar a espécie. A troco do quê? Não sei. Só para perpetuar mesmo, né? Parece que não existe um motivo a não ser você continuar existindo. E existir já parece um bom motivo por si só, né? Mas enfim, a humanidade é uma coisa que é antiga pra gente, mas que 100 mil anos, gente. O que que vai acontecer? Daí você pensa assim: a gente tem 2.000 anos, chegou onde chegou. Daqui 100 mil anos, onde é que a gente vai estar, tá, menina? Nossa, será que eu acho que em 100 mil anos a gente vai estar em vários outros planetas, ou a gente já vai ter acabado daqui, sei lá, 2.000 anos, gente? Porque daí você pensa: ai, ah, tá, a gente tem a humanidade aqui, a humanidade. Não, a gente tem o depois de Cristo, é 2.000 anos. Mas você pensa, só o Egito tem mais uns 3, 4, 3.500 anos antes de Cristo. Então, tem civilizações aí que tem uns 10 mil anos já antes da gente, né? Uma China aí é uma coisa antiga, um Egito é uma coisa antiga. E nesse tempo a gente evoluiu até aqui. Construímos o Wi-Fi, criamos o sorvete, fomos para a Lua, independente de você acreditar nisso ou não. Viramos drag queens. Se bem que no Egito já tinha um povo bem montado, né? Mas 100 mil anos, o que que vai acontecer? E não faz diferença nenhuma a gente pensar sobre isso? Não faz. Quer dizer, na verdade faz? Na verdade faz, porque eu tenho certeza que existem cientistas pensando como reverter, ou como fazer sobreviver, ou como não sofrer, ou como a gente não ser destruído por uma inversão dos polos magnéticos. Ai, mas os cientistas estudam umas coisas que não servem para nada. Não serve para nada você. Você que é um inútil, tá bom? Essas são umas coisas que me irritam muito, gente. Que as pessoas falam assim: nossa, mas o homem foi pro espaço, pra que se tem tanta gente na Terra precisando que você resolva outros problemas? Gente, vocês não têm ideia dos problemas que o cientista quer resolver quando ele vai pro espaço. Aí vamos pisar na Lua, tudo bem que a coisa da Lua é meio diferente, mas tipo, esse monte de foguete sendo lançado, essa coisa de estação espacial, a quantidade de experimentos científicos que eles fazem nessas estações espaciais que melhoram a vida das pessoas que moram aqui embaixo, as pessoas não fazem ideia. As pessoas não fazem ideia dos estudos que eles fazem, das coisas que eles fazem para tentar fazer a espécie perpetuar. É só isso. É só isso. O capitalismo. Assim, não, na verdade é pro capitalismo. Capitalismo é uma maneira que a gente criou da espécie perpetuar também, tá bom? Aos trancos e barrancos. Mas é sobre isso. sabe? Que eu queria falar aqui para vocês que eu tô bastante alarmado. E eu separei também, eu tô sendo muito assim, ó, alguém que lê. Eu sou alguém que lê. Sabe, alguém que lê revista? Mentira, gente. Eu assino essa revista que tá chegando atrasada, viu, Editora Abril? Chegando com um mês de atraso essa revista, quase. Chega no final do mês a edição. Mas daí tem outra matéria aqui que vai ser sensacional. Essa matéria vai ser sensacional. Olha só, eu tô muito científica hoje, tá bom? Eu tô. Tibi Perônio. Será que tá fazendo sentido isso? Meu Deus, toda vez que eu falo isso no podcast, eu penso, Danilo, você precisa parar de fazer essa mesma pergunta todo podcast. Porque é aquele tipo de coisa que você tá repetindo sem parar, quando na verdade você devia estar repetindo que é para as pessoas te seguirem nas redes sociais e engajarem. Gente, eu vou pedir muito para vocês darem estrelinhas no podcast e também postarem nas redes sociais, indicarem para amigos que. Indica pro seu amigo cientista hoje. Você não tem amigo cientista, só tem amiga burra, tá bom? Eu sei que você não vai ter um amigo cientista para indicar, tá bom? Mas tudo bem. Finge, manda para aquele seu amigo que você acha que é um pouco mais inteligente do que você. Embora não exista inteligência ou burrice. Existem mindsets. Ah, louca! Ai, gente, enfim, já tô mudando de assunto, Danilo. Foco aqui. Foco é, siga o arroba podcast para tudo. Arroba podcast para tudo lá no Instagram. É muito bonito o Instagram do podcast. Se você quiser também me seguir, eu sei que tem muita gente que acompanha o podcast, mas não acompanha Lorelai Fox. Ai, às vezes é até melhor assim, não sei, na verdade. Mas eu tenho um canal no YouTube de bastante sucesso, a primeira drag queen no Brasil a ser considerada uma geriatra. Não, sou uma das drags mais antigas do YouTube brasileiro, que não é muita coisa, já que a diversidade no YouTube começou bem tarde. E me siga lá, eu sou arroba Lorelai underline Fox em todas as redes sociais. Tô querendo muito um macho, tá bom? Se você é um boy escândalo, pode me mandar nude na DM. Na DM de Lorelai underline Fox, não do podcast, tá bom? Porque não sou eu que cuido do Instagram do podcast. Eu tenho toda uma equipe e tem várias menininhas que vão ficar chocadas se vocês mandarem uma nude de uma jambrolha imensa. Mas vocês nunca mandam. Meu público é todo baseado de 60% meninas, 40% gays tímidas que querem ser drags. É isso, é sobre isso. Vamos voltar aqui pra revista? Agora, a manchete que eu quero. Manchete? É o título, né? O que caracteriza uma manchete e um título? Não sei. Fungo produz flores falsas para atrair polinizadores. Tá, parece uma matéria extremamente idiota, mas eu achei bizarro. Eu achei bizarro, eu achei meio assustador. Eu achei que isso daqui parece algum filme que eu já assisti, que os fungos, alguma coisa assim, entravam dentro das pessoas e. Que filme que é esse? É um filme bem ruim, gente. Que o fungo. É tipo um fungo. Eu não lembro se era um fungo alienígena, alguma coisa assim. Mas os fungos, eles entram dentro das pessoas e começam a fazer elas de marionete. Ai, horrível. Me deu até uma sensação estranha agora. Não sei nem se eu tô entendendo esse filme mesmo. Mas é assim, ó. Uma equipe de botânicos dos Estados Unidos que visitava uma savana na Guiana. Notou algo inusitado. Certas flores de uma planta do gênero Shiri tinham aspecto mais esponjoso que o normal. Não eram flores, mas tecido do fungo recém-descoberto, Fusarium xerophyllum. Ai, eu adoro esses nomes de coisas, nomes científicos. É muito chique, nome científico. O tal fungo infecta a planta, impedindo que ela floresça. E cria suas réplicas. As flores falsas têm tamanho e formato semelhantes, imitam o jeito das pétalas e até têm suas próprias fragrâncias. E a fraude vai além. A pseudo-flor reflete luz no espectro ultravioleta. Tudo isso a torna ainda mais atraente para polinizadores sensíveis a esses sinais, como abelhas. Enganados, os insetos, em busca de pólen e néctar, acabam cheios de esporos do fungo, que, para os animais, são inofensivos. Nessa, aproveitam a carona para infectar outras plantas, reiniciando o ciclo. Agora, olha isso daqui. Gente, já começa aqui que é bizarro. Não é bizarro? Eu fiquei muito assustado. Ou eu que sou alarmista, ou eu que acho interessante umas coisas que é muito idiota. Porque. Tipo, você é um bicho? Não, fungo não é bicho. Tá bom? Vamos começar a esclarecer isso aqui. Fungo não é bicho. Fungo tem o seu próprio reino, tá? Tem o um reino animal, tem o um reino fungo. É isso mesmo? Eu tô muito. Ai, tem coisa que eu acho que é melhor eu jogar no Google. Ai, porque senão é muita vergonha o que eu tô passando. O reino fungi é um grupo de organismos eucariotas. Nossa, quanto tempo eu não escuto a palavra eucariota, né? Meu Deus! Que inclui micro-organismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares cogumelos. Os fungos são classificados num reino separado das plantas, animais e bactérias. Meu Deus, obrigado por ainda ter o mínimo de lembrança das coisas que eu aprendi. Realmente, são coisas que eu aprendi e não decorei. O que a gente decora, a gente esquece. O que a gente aprende, a gente leva pra vida, tá bom? Por isso que eu não decoro o nome de macho. Eu me lembro, eu aprendo quem eram eles, mas nome a gente não precisa decorar. Você decora outras coisas do corpo dos boys. Vamos lá, tô fazendo analogias entre fungos. Se bem que cogumelo. Tem uma coisa ali do reino fungi, né? É fungi que fala, que pode ser que os boys têm uma certa parte que pode lembrar um cogumelo, minha filha. Vamos voltar aqui, que a saudade é grande, mas aqui, enfim. É muito bizarro e assustador pensar que tem um tipo de fungo. Gente, porque é um fungo? Perceba, fungo não é animal. Não é planta e não é bactéria. Fungo é um fungo. É muito chique, tá bom? É muito chique. Eu acho. É muito chique você ser um fungo, gente. Porque você tem o seu reininho. Porque, tipo, meio que animais. Tá, a gente tem o um reino animal. Mas, tipo, o que mais tem é animal? E tem animal de todos os tipos. Fungo, eles são meio parecidos, assim, fisicamente. Tem assim, você pensa o quê? Um bolor no pão, um cogumelo. O cogumelo é o reizinho dos fungos, né? Será que o cogumelo, ele é como se fosse o ser humano? Nossa, agora eu tô falando que o ser humano é o reizinho dos animais. É isso, Danilo. É isso. Você acabou de falar um monte que o ser humano é uma praga no planeta, agora é o reizinho. Mas você entendeu, né? Deu o que eu quero dizer. É uma coisa que não tem um cérebro. Aquela coisa não tem. O fungo não tem um cérebro. Não tem uma mente. Não tem um sistema nervoso. Como que uma coisa que não tem nada do que a gente julga ser inteligência consegue fazer algo tão sofisticado e assustador como isso? Isso é muito bizarro. Você entra na planta. Impede a planta de gerar flores e você vai imitar as flores dela. Como que você vai imitar uma coisa que você nunca viu? Você não tem olho para você ver, não, vou fazer igual essa planta. A flor é amarela, vou ficar amarela aqui. Você não tem olho. Você não. Gente, como? Ai, cientistas, me expliquem. Esse daqui é o podcast científico de Lorelai Fox. Pelo amor de Deus, me expliquem. Como é possível? Mas eu acho que tem coisa que cientista também não entende, né, gente? É uma coisa assim que eu penso em milhares de anos para um fungo conseguir fazer uma coisa dessa. Daí é que eles falam assim, ó. Embora o mimetismo. Mimetismo, gente, é cópia. Inclusive, mimetismo é a palavra da qual se deriva meme, tá bom? Cópia é uma coisa que se repassa e se espalha copiando. Embora o mimetismo seja um fenômeno conhecido na natureza, esse é o caso mais complexo envolvendo um fungo. E foi descoberto há pouco tempo, gente. Será que foi há pouco tempo? Aqui não tem a data da descoberta. Mas se eles estão noticiando isso agora, né? Deve ser uma coisa meio nova. Eu achei muito complexo. Achei muito assustador. E eu pensei, um dia aquele filme pode ser verdade. Os fungos podem se tornar coisas que vão entrar no ser humano e vão. Ai, olha, esse ser humano daqui é tão. Esse boy é tão gostoso. Não é um boy, é um fungo. É um fungo que se transformou no seu boy, porque eles já fazem isso com planta. Ele se transformou na flor. Gente, ai, é bizarro, bizarro. Porque os próprios cientistas, quando olharam a planta, falaram: nossa, mas essa é a mais viscosa. Até os cientistas viram que era igual, só a textura era diferente. Não é bizarro? Nossa, olha. Tô aqui dando meus parabéns pro reino fungi, tá? Vocês são rainhas. Se bem que as bactérias, gente. As bactérias, plantas e animais, todo reino tem o seu momento maravilhoso. É que eu realmente eu tinha esse preconceito. A gente é cheio de preconceitos, né? Para mim, o reino fungi era o reino mais idiota que tem. Só de uns fungo burro. Mas não é burro. Se uma coisa consegue viver sem ter um cérebro, aquilo é mais inteligente do que a gente. Só que é uma inteligência nata. É uma inteligência que não precisa de sinapses. É uma inteligência que... Será que eles têm sinapses? Mas sinapse é uma coisa do neurônio, né? Gente, é muito ruim ser burra, né? Eu não tenho resposta para nenhuma das minhas perguntas. Eu não tenho resposta para nada. Eu tô aqui falando igual uma louca, um monte de coisa que eu não sei o que eu estou pensando. Mas o importante é pensar. O importante é se questionar. E eu quero avisar você que tá rolando no meu Instagram e no meu YouTube o desafio da autenticidade. Se você não sabe o que é isso, é uma temporada de conteúdos que eu crio. É uma temporada que dura uma semana, conteúdos exclusivos para as redes sociais, que são bem reflexivos, bem profundos, que causam uma transformação nos seguidores e em mim também. E nessa temporada a gente está trazendo o tema, um tema que é bem legal, que é a carta amassada. A gente vai ter uma série de lives. A primeira live é sobre escrever uma carta para o nosso passado. Depois teve escrever uma carta para os nossos ex-amores, para as nossas inseguranças. Vai ter uma carta para a família também, uma carta de agradecimento, uma carta para o futuro e a carta amassada. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo lá no meu canal no YouTube que eu expliquei direitinho como é que vai rolar tudo e o que esses temas significam. Então é algo bem legal que eu tô fazendo e tá rolando. Quando esse podcast for ao ar, é do dia 7 de abril ao dia 13 de abril, às 8 da noite, no Instagram e no YouTube. Eu resolvi fazer nos dois essas lives. É uma live de 1 hora. E a proposta é que você, depois da live, escreva uma carta refletindo sobre os temas. Vai ser muito legal. Tem sido muito legal, porque eu tô gravando esse podcast, a gente já começou essas lives, mas ainda dá tempo de você assistir algumas, tá bom? E também tem todo o materialzinho que eu desenvolvi para ajudar você na construção da sua carta. Um PDFzinho que eu mando para você, uma postilhinha com o um resumo de tudo que a gente conversou, das reflexões, e tá babado, como diz Anjo Nogueira, tá babado, gente. Posto isso, hoje eu vou ler mais um texto daquele livro que eu acho que eu já li aqui algumas vezes, pelo menos no canal eu já li. É Textos Cruéis Demais. Textos Cruéis Demais é um texto cruel demais para ser lido rapidamente, tá bom? Então, esse é o título do livro. É tipo, como se fosse. Como é que faz? É o título da coleção, porque tem vários textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Cada um tem um tema. O tema desse livro, dessa coleção, é Onde Dorme o Amor. Ai, tão bonito, né? Tem uns textos aqui que são muito bons. Eu vou ler um texto aqui para você que se chama Regeneração. Agora eu não sei nem como é que eu explico para você o que que eu vou ler. O nome do livro é Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente Onde Dorme o Amor. E o poema se chama Regeneração. Você vai passar por muitos fins, amizades, relacionamentos, ideias, hábitos. Por vezes vai olhar para trás e se questionar sobre como era uma pessoa completamente diferente. Vai abandonar crenças, entender que nem sempre tudo sai como você espera e não há nada de errado nisso. Novos destinos, mesmo que diferentes dos esperados, podem ser surpreendentes e surpreendentemente te ensinar muito sobre a vida. Sobre você, será difícil lidar com surpresas, com as despedidas que independem da sua vontade e os fins que deixam marcas podem te deixar com medo de mais uma entrega. Haverá dias em que você não terá forças para se lembrar de que o momento ruim é passageiro, como todos os outros, e só vai dormir e agir como se não sentisse nada. Por que acreditar que dias melhores estão tão distantes, que talvez você não consiga sequer atravessar as pontes que precisa para encontrá-los mais uma vez. Mas de alguma forma você usará sua resistência para seguir toda, porque é isso que aprendeu a fazer ao longo da sua vida: seguir, tentar, errar, perder, chorar, quebrar a cara, errar de novo. Vivenciar uma conquista inesperada, tentar mais, perder mais, cair e achar que suas pernas não têm mais força para se levantar e se ver novamente de pé. Você seguirá, sim,
lidando com cada um desses passos na sua trajetória à sua própria maneira, até redescobrir o caminho que imaginava extinto, em direção aos momentos melhores que ainda estarão por lá, te esperando ansiosamente.